Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação Márcia Sikkel.
Ele é preto, velho, preto sim, senhor. Ele é pai, maneco, meu filho, nego, rezador. Ele tem chicote, não pra revidar. Ele aponta uma estrela, meu filho, no reino de Emanjá.
Saravá, é pai, maneco, adorei as almas. Saravando todos os orixás. Saravando todos os seres de todas as orbes que trabalham para a luz, para o bem. Saravando seu tranca, Ruas das Almas. Saravando Ana Maria, Padilha das Almas. E assim,
Saravá.
Todos os Exus e todas as pombagiras.
Saravá.
Aravá.
Laroyê.
Laroyê. E saravando você que está aqui conosco nesta segunda de carnaval. Olha que gente bacana, né? Podia estar dormindo, podia estar na avenida, podia estar na praia tomando chuva, porque está chovendo para tudo lado. Está
não,
aqui.
Está aí com a gente, né?
Nossa parceria, né,
tá,
pai Manos? Que delícia.
Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. Mandar um beijo. Beijo para minha mãe, que está lá ligadinha. Beijo, mãe.
Beijo para minha mãe também, que eu acho que está lá ligadinha. Espero.
Beijo para a mãe da Márcia.
Beijo, mãe. Beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela companhia. Nós vamos falar sobre pecado.
Pecado, né?
Muito interessante.
Pecado é uma coisa legal. Eu acho legal a questão do pecado em si. Essa coisa que foi instituída assim, dessa forma, né?
Eu acho. Estava pesquisando aqui a origem da palavra pecado. O que, que significa pecado. Muito interessante.
Bastante interessante.
Ainda mais para falar no meio do carnaval, né?
Está
todo mundo pecando por aí, só para avisar.
Será?
Sim, boa pergunta.
Será que estão pecando?
Será? O que, que é pecado de verdade? Né? A gente vai conversar sobre isso, mas eu prometi na semana passada, e vou pedir licença aqui para o Pai Marlos.
À vontade.
Porque
eu também estou curioso.
Pois é, eu prometi que eu ia contar sobre a história do Sete Pontos, como é que o Sete Pontos surgiu. A cara do Marcinho.
Eu trouxe meu caderno para anotar.
Olha! É porque é uma história muito bonita, gente, de verdade, assim, e a gente tem, a espiritualidade trabalha com a gente o tempo todo, né, e guia o tempo todo, e vai levando o tempo todo, e a história dos Sete Pontos é mais uma daquelas histórias, assim, que você conta e a pessoa fala, não, tem um exagero aí, mas não tem. Então eu vou contar pra vocês desde o começo, tá bom? Senta que ela vem história, sabe aquela história?
Coisa boa.
Senta que ela vem história. Então, assim, minha vinda pra cá, pra Rádio Cultura, eu vim apresentando um outro programa de manhã, enfim. Acabei saindo desse programa. Quando eu saí desse programa, a Mari, lindamente, assim, né, representando a Rádio Cultura, falou muito bem. Então, o que, que nós vamos fazer para você continuar aqui conosco? Escolhe um tipo de programa para você apresentar e a gente faz uma parceria. E aí eu comecei, na verdade, o Vida Livre, que é um outro programa que eu tenho, né, que fala sobre também espiritualidade, filosofia, religião, terapias, sobre tudo, assim. Eu já estava 2 anos com Vida Livre e comecei a sentir uma necessidade de eu preciso falar mais de outras coisas e, sabe, começou a vir. E aí, num dia, eu trouxe o pessoal da Umbanda aqui. Pai Renato Corradini e a mãe Lilian, do Vovó Benta, eles vieram fazer um programa especial dentro do Vida Livre. E o programa foi lindo. O programa foi sensacional. Eu vi que os ouvintes da Rádio Cultura receberam muito bem o programa. O programa foi muito bonito, teve muita audiência, muita gente falando depois, repercutindo. E aí plantou aquela sementinha, né? Falei, será, gente? Mas vocês sabem que 80% das rádios de Curitiba, ou 90%, ou são católicas ou são evangélicas, né? Aqui na Rádio Cultura tinha, não sei se ainda tem, mas tinha programa evangélico. Então foi muito assim, será, gente, que isso vai acontecer? E aí eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer, que futuro que eu ia dar para Vida Livre, o que, que eu ia fazer na Rádio Cultura. Chegou o final de ano, assim, tava chegando o final de ano e aquelas avaliações, né? O que, que eu quero pro ano que vem? E aí eu pedi para espiritualidade, porque tudo eu peço para espiritualidade. Eu peço sinais, gente. E eles vêm em forma de ponto, eles vêm em forma de música, eles vêm através de alguém que vem me dizer alguma coisa. eles vêm através de penas que eu recebo, penas mesmo de pássaros, que se materializam nos lugares mais inusitados do mundo, e quem me conhece mais intimamente sabe que isso é verdade. Inclusive já encontrou comigo, né? E às vezes em sonhos. E quando eu fiz essa oração, assim, acendi minha vela e pedi para eles me orientarem, eu tive um sonho que eu estava numa gira, todo mundo de branco, todo mundo trabalhando, os caboclos, todo mundo trabalhando. Participei da gira e daí no final da gira eu falei, eu vim aqui para perguntar, né? Eu vim aqui com uma dúvida de o que eu faço a partir de agora, com o meu programa na rádio, com o rádio, com o trabalho. E daí um caboclo veio para mim e disse assim: fale sobre nós. E aí acordei e falei: bom, eu estava numa gira, fale sobre nós, eu vou fazer um programa de Umbanda. Eu vou fazer um programa falando sobre Umbanda. Aí, vim para a rádio. Obviamente, a rádio, né, abriu as portas. Falou: Márcia, rádio é a mais livre de todas. Então, assim, vamos trazer um espaço para você. Vamos fazer esse programa. Se organize e vamos fazer. Show. Fiquei maravilhada. Falei com uma pessoa que já falou para mim: não, eu vou patrocinar. Eu patrocino. Eu tenho mais dois amigos que patrocinam. Vamos colocar esse programa no ar. Falei com uma outra pessoa que falou: olha, eu faço as vinhetas para você. Falei com uma outra pessoa que falou: não, eu faço a logo do programa para você. Tudo certo. Falei: gente, caminhou, né? Vou estrear em janeiro, tinha data, assim, acho que era 16 de janeiro. Vou estrear dia 16 de janeiro com esse programa e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tá tudo certo, só que não. Eu comecei a caminhar com o programa e a pessoa que ia fazer a vinheta desapareceu, foi viajar, foi fazer um trabalho não sei aonde, não consegui mais contato. A pessoa que ia patrocinar o programa não falava mais comigo. Ah, sim, vamos marcar um café. Aham, semana que vem, mês que vem. Não, desapareceu também, tirou o corpo fora. A pessoa que ia fazer a vinheta enrolou, não fez. A pessoa que ia fazer a logo... muito trabalho, não sei o que, não fez. Resumo, chegou janeiro, chegou a data de estreia do programa, não tinha nada, não consegui estrear, não tinha. Comecei a procurar as pessoas para entrevistar, ninguém estava aqui. Janeiro não posso, agora não dá, hoje não posso, hoje não dá. Enfim, sabe assim, nada do que eu tentei deu certo, nada. Não tinha ninguém, as coisas não andavam, não funcionavam. Eu comecei a ficar muito triste mesmo, assim. Falei: mas, Aruanda...
Não acendeu uma velinha pra algum, não?
Acendi pra todo mundo, né? Algum, fiz padê, fiz entrega paixão, fiz... meu, tudo. Fiz tudo e nada, e não ia. E passou a data de estreia e eu... e aí, sabe? Eu realmente, gente, fiquei naquela fase do... gente, não é pra fazer, então, tá tudo errado. Eu fiquei muito triste, muito chateada. E eu tava no Pai Maneco ainda, era a filha do pai Renato. E aí, um belo dia, era assim, quarta-feira à tarde, a gira do pai Renato é na terça à noite. Eu fui, mais uma vez, assim, eu tava em casa, triste, né, naquela fase do, meu, não deu nada certo, não sei o que eu vou fazer então, o sinal veio errado, tipo... Na parte do desistir. Entreguei os bets. Quando eu pensei em entreguei os bets, eu falei: eu vou mais uma vez lá no Pai Maneco. Eu vou mais uma vez lá, acender mais uma vela. Mas vai ser a última. Porque, assim, às vezes a gente tem que entender que não é pra ser, né? Chega uma hora que você fala: não é isso, e tá bom. E daí me deu uma vontade, assim, quarta-feira à tarde. Falei: mas eu vou. Chovendo. Um negócio assim. Falei: não, vou acender a minha última vela lá hoje. E aí fui. Aí cheguei lá, tava lá tristonha. Aí de repente passa o pai Renato, meu pai de santo. Passou: oi, Márcio, tudo bem? Falei: oi, pai Renato, tudo bem? Aí ele já tava indo embora, eu não sei o que ele foi fazer lá, porque quarta-feira à tarde, pai Renato trabalha. Ele não está disponível nas quartas-feiras à tarde. E aí tava lá, por acaso, desculpa chamar de acaso, né, espiritualidade, tava lá. Aí eu lá na cantina, ele entrou na cantina, falou com o pessoal: tudo bem, Márcia? Tudo bem, pai Renato. Então tá bom, então tchau pra vocês, tchau. Aí ele saiu, entrou no carro dele, eu escutei a porta bater, escutei o carro ligar. E eu pensei assim, não, Pai Renato, não tá tudo bem, eu precisava falar com você. Mas assim, ele aqui atrás no carro e eu olhando pra cantina, né? O carro desligou e eu só escutei assim, Márcia, eu olhei pra trás, Pai Renato, você precisa falar comigo? Eu falei, sabe aquela coisa assim? Eu abri a boca e falei, quem te disse? Daí ele só falou, isso não importa. Vem, vamos conversar. Tá bom. Aí a gente sentou no banco e fiquei. Aí eu desabafei, né? Falei, mas eu quero fazer, mas eu não consigo. E o Pai Renato fez uma coisa que na hora eu fiquei muito brava. E hoje eu entendo completamente, sabe? Porque ele foi colocando todos os contra. Sabe? Sabe assim, aquele processo? Márcia, você sabe que você é jornalista e você sabe que portas vão se fechar pra você. Você vai, como jornalista, colocar a sua cara lá e dizer, eu sou um bandista? Você conhece o preconceito que existe, você sabe não sei o quê. Eu falei, vou. Você sabe que portas vão se fechar. Eu falei, que azar, que se feche, eu não quero entrar nessas portas. Ah, você sabe que você não tem patrocínio. Patrocínio caiu fora, não foi? É, foi. Você vai investir o seu, não só o seu tempo, mas o seu dinheiro. Porque você vai ter que ir lá com a sua gasolina, com o seu carro, com o seu tempo, pra fazer esse programa. Você vai investir desse jeito? Falei, vou. Não tenho esse dinheiro, mas vou dar um jeito. E aí ele foi colocando todos os contra. Você, e como é que você vai fazer? Você não tem vinheta? Você não falou que não tem vinheta, que não sei o quê? Falei, não tenho, mas não sei, eu vou começar sem, então. Vou começar, eu falo lá, oi, gente, tá começando Sete Pontos, não
eu
sei.
Eu canto no microfone a
vinheta. É, eu não sei como é que eu vou fazer. E ele foi. E eu fui ficando brava, sabe? E ele falando comigo, e eu fui argumentando, e fui argumentando, e fui ficando brava. Daí uma hora eu falei assim, Pai Renato, você tá tentando me convencer a não fazer esse programa, mas eu não vou desistir. Eu vou fazer esse programa. Daí ele abriu um sorriso e falou, era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Eu não tava aqui para fazer você desistir do teu sonho. Eu tava aqui para saber o quanto esse sonho é real e é objetivo para você. Daí eu fiquei olhando. Eu vou fazer. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Eu falei, então tá bom. Então agora, vem aqui comigo. Foi na cantina, pegou uma vela, pegou na minha mão, me levou na frente do Pai Maneco. E fez a oração mais linda do mundo, sabe? Abriu os braços na frente do Pai Maneco e falou, Pai Maneco, aqui está a sua filha. E eu peço, em meu nome, né, como pai de santo dela, como seu filho, Pai Maneco, que o senhor auxilie nesse sonho, nesse projeto que fala de Umbanda. E aí falou coisas assim que eu tava do lado, gente. Sério. Foi oração, mas eu não sei nem repetir as palavras que ele falou, mas o meu espírito sabe, conhece, tá aqui dentro. E falou de um jeito tão lindo. E falou com tanta fé e com tanto amor. Que obviamente no final da oração eu tava me debulhando em lágrimas. Mas com uma certeza tão grande de que tudo ia dar certo, sabe? Que eu saí de lá e falei, não tem como. Não tem como. Então, eu tenho dois padrinhos nesse programa, né? Pai Maneco, e, enfim, e Pai Renato Corradini sempre será. Eu quero que ele saiba sempre que eu sou imensamente grata, porque esta oração e esta força que ele colocou e o desejo da alma dele de que as coisas dessem certo foram, assim, determinantes para que desse certo. Porque tinha o meu desejo de alma, mas quando a gente junta essa força, né? E daí saí de lá. E ele falou pra mim assim, agora você vai pra casa e você vai dizer exatamente o que você quer. Porque o Pai Maneco vai te dar o que você quer. Do jeito que você quer. Falei, tá. Daí fui pra casa, né? Falei, gente, o que eu vou querer, né? Eu vou querer estrear meu programa, mas aí... Cada vez que eu diminuía um pouco o objetivo, que eu dizia, ah, vou só estrear o programa, vinha a voz do Pai Renato, dizendo, não, nós pedimos para Pai Maneco. Pai Maneco não vai fazer pouca coisa. Pai Maneco, então você vai dizer o que você quer. Então, tá bom, daí eu fui para casa, tava lá, eu falei, o que que eu quero? Eu queria estrear em homenagem a Iemanjá, minha mãe, né? Queria estrear, então, em fevereiro, no dia de Iemanjá. Ou... Mas eu também queria fazer o programa na segunda, porque é Exu, né? Exu, comunicação, quem abre caminhos.
Abertura de caminho, é.
Falei, eu queria que fosse na segunda. Mas também queria que fosse no mês de Iemanjá, ou na semana de Iemanjá, pelo menos, né? E aí, eu sei, o que mais que eu queria? Falei, bom, vou começar um programa, obviamente, eu queria começar falando de Exu. Preciso começar com ele. É a abertura de caminhos, então queria estrear também falando de Exu. Quem que eu vou convidar para falar de Exu? Não tem ninguém aqui, já tentei chamar um monte de gente, ninguém pode, ninguém dá, um programa que está começando, ninguém sabe quem que é. Eu não conhecia muitos pais de santo também, porque eu estava no Pai Maneco. Falei, não sei nem quem que eu vou chamar. Daí falei, bom, mas assim, se fosse para eu escolher, né, gente, como eu queria começar, eu queria começar numa segunda-feira, dia de Exu, falando de Exu e com quem? O Allan Barbieri, que é o cara que pra mim era o cara, sabe, na época. Eu acompanho acompanho o Allan Barbieri, achei ele seríssimo. E ele falava muito bem, ele tava, inclusive, de curso de Exu, assisti várias coisas dele. Falei, meu, imagine, Allan Barbieri estreando meu programa. O Allan Barbieri tá em São Paulo, né? Então era uma coisa totalmente impossível pra mim. O cara, vou fazer o quê? Pega um avião, vai pra cá, faz favor, de pra estrear o programa.
Vem falar aqui pra mim.
É. Aonde no programa? Que programa tá estreando hoje? Eu ia falar, aham, senta lá, Cláudia. Mas aí, enfim, fiquei pensando nisso e fui dormir. E não conseguia dormir, gente. Não conseguia dormir, virava para um lado e virava para o outro. E não conseguia dormir. De repente, de novo, eu escutei uma voz, assim, sabe? De novo me veio na cabeça, Exu Allan Barbieri. Daí eu sentei na cama e falei... De novo, a voz do Pai Renato falava, peça o que você quer, é Pai Maneco. Sentei na cama, peguei meu celular com insônia, né? Abri o Instagram, tava lá, Allan Barbieri no curso de Exu. Falei, ó, tá vendo? É isso, é ele que tem que falar de Exu, gente, é isso que eu queria. Lá, curso de Exu, que pena, né, que é em São Paulo. Daí eu falei, é em Curitiba. Falei, curso de Exu em Curitiba? Falei, vou querer ir nesse curso. Quando será que é? Deve ser lá por abril, né? Olhei lá.
Fevereiro.
No final de semana anterior à estreia do programa. Porque aí eu tinha decidido, né? Falei, não, eu vou estrear, daí eu decidi o dia, vai ser numa segunda-feira. Dia de Iemanjá não era na segunda, foi antes, né? Era dia 2, mas a segunda-feira era dia 8. Falei, então eu vou estrear dia 8. É no mês de Iemanjá, logo depois do dia de Iemanjá, mas vai ser no dia 8. Falei, então eu vou estrear dia 8. Aí quando eu olhei, Allan Barbieri tava aqui no final de semana de 6 e 7. Eu falei, oi?
Você está ouvindo... 7 pontos.